FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
E aí, eu sou a Patrícia Salvador e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que tem de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares e vertentes. Cosmopolita começa destacando hoje o tema futurismo. Movimento artístico e filosófico que nasceu na Itália no início do século XX, exaltava a velocidade, a tecnologia e a ruptura com o passado. Hoje, esse termo é ressignificado e usado para descrever correntes de pensamentos que tentam prever ou moldar os desdobramentos sociais, tecnológicos e ambientais do futuro. Pensadores como M. Webb e institutos como Future Days Institute trabalham com cenários prospectivos que influenciam desde políticas públicas até tendências culturais, reforçando a importância de imaginar futuros possíveis para a gente enfrentar os desafios do presente. Hoje a gente conversa com Daniel Pires, coordenador do Instituto Euvaldo Lodi Gaúcho, entidade que promove a capacitação e o desenvolvimento de talentos para a indústria, conectando universidades, empresas e estudantes com programas de estágio, educação empresarial, educação executiva, soluções em gestão da inovação, visando o aperfeiçoamento da gestão e a formação de profissionais para o mercado de trabalho. Investigando, então, a metodologia do futurismo, destacando a importância de separar visões fundamentadas em otimismo ingênuo ou hype, Daniel, como é que a gente pode diferenciar previsões futuristas plausíveis de especulações ou desejos tecnológicos?
Um primeiro alinhamento importante é que nós buscamos tratar o tema no plural, ou seja, futuros, porque, como nos lembra o autor de ficção científica, William Gibson, o futuro já está aqui, só não está igualmente distribuído. Ou seja, ele não existe apenas um amanhã único e linear esperando por nós. O que nós temos, então, são múltiplos futuros possíveis, que coexistem em formas de sinais, tendências e experimentações que emergem em diferentes lugares e contextos. Reconhecer essa diversidade é fundamental para não confundir o desejo com previsão e para ampliar o nosso olhar sobre quais cenários queremos de fato construir coletivamente, que sejam de preferência desejáveis, sustentáveis e inclusivos, em vez de simplesmente aceitar o que é tecnicamente possível ou imposto por interesses concentrados. Isso passa por separar o que é visão fundamentada do que é otimismo ingênuo ou hype. De forma prática, nós fazemos isso com alguns filtros, alguns truques que permitem uma melhor exploração das possibilidades. Então, nós trabalhamos com evidências e afirmativas, ou seja, toda hipótese precisa apontar quais sinais a sustentam, quais fontes, séries, pesquisas, desenvolvimento e inovação, regulações em curso, enfim, outras evidências que possam trazer rastreabilidade, porque, afinal, se não há rastreabilidade, é apenas desejo. Nós usamos algumas palavras também, se, então, por quê, né? Ou seja, articulamos uma lógica causal entre essas tendências ou essas forças de mudança para explicitarmos algumas premissas e incertezas críticas e, principalmente, criamos contrafactuais, né? Ou seja, elementos que podem derrubar essas teses de futuros. Nós trabalhamos com cenários múltiplos e não previsões únicas. Isso ajuda a reduzir o viés de confirmação e obriga a pensar alguns trade-offs, né? Algumas trocas entre futuros possíveis e plausíveis. Também nós trabalhamos com indicadores e marcos de verificação, ou seja, a gente define alguns sinais observáveis que disparam revisões de rota e decisões faseadas para algumas definições estratégicas dos negócios. E, por fim, testes de desejabilidade e responsabilidade, ou seja, o POD tecnológico só avança se passar por critérios políticos, ambientais, sociais, econômicos, éticos e legais.
Explorando as tendências emergentes antes que se tornem óbvias, quais sinais fracos do presente tu acredita que estão sendo subestimados, mas que podem moldar o futuro nas próximas décadas?
Ao explorar tendências antes de virarem óbvias, vale lembrar que quase sempre elas chegam em primeiro como sinais fracos, dispersos no nosso cotidiano, que muitas vezes nós não percebemos. Alguns que nós vemos subestimados, mas com potencial de mudar as próximas décadas, especialmente no que se refere às indústrias, que é o nosso principal campo de atuação. Eu poderia citar a adoção de copilotos ou agentes de inteligência artificial no chão de fábrica, especialmente por pequenas e médias indústrias que têm essa necessidade mais latente. Conectando visão computacional, voz, procedimentos padronizados específicos para isso e acionados para a execução de inteligências artificiais. A gente fala também sobre avanços de gêmeos digitais como serviço para processos discretos, né, e não só para plantas gigantes. Isso é basicamente a gente reproduzir um processo produtivo que acontece no mundo real, no mundo digital, e avaliar mudanças que podem acontecer, pilotar algumas implementações de tecnologias novas ou de outras alterações que sejam necessárias. A gente fala também da rastreabilidade por passaporte de produtos e dados ESG ao longo da cadeia, isso muito pressionado por exigências regulatórias e de clientes, especialmente de fora do país. Então, um controle maior da própria cadeia de produção e dados relacionados a questões conectadas a meio ambiente, a aspectos sociais e de governança do negócio. Também falamos sobre energia distribuída, combinada com gestão ativa de demanda na indústria, né? Então, cada vez mais formas distintas de se gerar, né? Modais diferentes de produção de energia, e isso bastante forte nos próximos anos para abastecimento aí de plantas de produção. Quando a gente fala um pouco mais a respeito das pessoas dentro dessas indústrias, a gente olha muito para um aspecto que nós chamamos de microcredenciais, ou trilhas mais curtas de formação para requalificação contínua de times, especialmente técnico-operacionais. Então, formas de se conduzir processos educacionais que habilitem esses profissionais, que eles consigam se atualizar de forma mais rápida. Falamos também de design de produtos e processos bioinspirados, né, ou então biomimética, como se fala ou como se traz esse tipo de disciplina, e também materiais circulares, entrando cada vez mais no mainstream, né, por questões de custo, escassez, e não apenas por reputação do negócio. E também a expansão de parcerias indústria-startups via testes com provas de conceitos mais rápidas e juridicamente seguras. Algo, inclusive, que o IELRS estrutura através de um programa que nós chamamos IEL Lab. Em comum, são sinais que pedem menos marketing e mais experimentação, com metas modestas, claras, atingíveis, né? Aprendizados rápidos e critérios de saída claros.
E pensando numa reflexão ética e social sobre o que a gente está construindo ou para quem, indo além da viabilidade técnica, o futuro que a gente está projetando é realmente desejável ou só tecnicamente possível?
Essa questão desloca a discussão do campo da viabilidade técnica para um campo da responsabilidade coletiva. Projetar futuros não pode ser apenas um exercício de mostrar o que dá para fazer, mas de refletir o que vale a pena fazer. A tecnologia sozinha é capaz de abrir caminhos impressionantes. A gente presencia isso todos os dias. Mas isso não significa que todos eles sejam desejáveis para a sociedade. Por isso, aqui no IEL, nós tratamos a inovação de forma integrada. Cada hipótese de futuros passa por filtros que incluem impacto sobre as pessoas e sobre o trabalho, efeitos ambientais e sociais, conformidade ética e regulatória, e, claro, a viabilidade econômica. O critério final não é apenas se nós podemos, mas sim se nós devemos. Um excelente e atual exemplo que podemos citar é toda essa discussão em torno da forma de uso e responsabilidades éticas, inclusive criminais, relacionadas ao uso das redes sociais. Esse movimento garante que os futuros que ajudamos a desenhar sejam sustentáveis, inclusivos e significativos, não apenas possíveis, né, mas genuinamente desejáveis. Programas de liderança e governança que tratam temas como o desafio da neoindustrialização, por exemplo, ESG, como já comentei, gestão de pessoas, costumam ajudar a transformar essas reflexões em práticas de gestão que contribuem diretamente com a rotina da tomada de decisões por parte dos comandos das empresas. Então, aqui no IEL, nós trabalhamos esses desafios em programas para a educação executiva, como o IMEX, Imersão Executiva para Lideranças, que é um programa estruturado justamente para conectar as lideranças atuais dos negócios às importantes discussões que derivam dessa disciplina e, consequentemente, dar mais capacidade para essas lideranças de tomarem decisões conscientes e responsáveis para o futuro do seu negócio e da sociedade.
Como é que a gente pode democratizar o futuro e garantir que ele não seja moldado apenas pelas visões e interesses de grandes corporações, pensando em termos do papel da equidade, da inclusão, da diversidade na construção de futuros mais justos e representativos?
Democratizar futuros e evitar que sejam desenhados apenas por grandes corporações ou tecnocratas exige acesso a conhecimento, redes e oportunidades e participação de públicos e territórios diferentes. Por isso, nós combinamos instrumentos complementares. No campo da informação aberta, nós promovemos o IEL Talks, uma série de lives gratuitas com especialistas, linguagem direta e conteúdo disponível sob demanda, especialmente no que se refere aos incentivos financeiros, fiscais, para as empresas que buscam tirar estratégias de futuro do papel. E realizamos também o Fórum IEL de Inovação, que aproxima líderes, hubs de inovação, startups, para discutir tendências com foco em ação. Nós também levamos debates e conexões para o interior do estado do Rio Grande do Sul, reforçando a capilaridade e diversidade de vozes. E no desenvolvimento de talentos, nós atuamos com da base até o ápice, ou seja, o IEL possui um programa de estágio, então nós temos o Estagiel, que integra estudantes às empresas e capacita eles em trilhas de competências necessárias para os futuros do trabalho. E também as bolsas de inovação que inserem graduandos, mestres, doutores em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas organizações para o desenvolvimento de possíveis teses de futuros a partir de projetos de inovação submetidos por essas empresas. Essa democratização ela é territorial e setorial. Nosso público abrange indústrias de todos os portes, universidades, cooperativas e setor público, com atuação em todo o Rio Grande do Sul e presença regionalizada, né? Ou seja, de Porto Alegre até a Serra, do Vale do Taquari até o noroeste do estado. Nós temos plataformas de curadorias de tendências e sinais que ajudam a sustentar esse processo. Então, o Cosmos Mapas de Tendências é uma plataforma proprietária do IARS que organiza megatendências e sinais de maneira quinzenal para orientar escolhas de médio e longo prazo dessas empresas. Quando nós precisamos ir além dessa curadoria, que é um trabalho mais de pesquisa inicial, de conhecimento de tendências e de sinais, nós utilizamos uma consultoria mais aprofundada que nós chamamos de futuros. Ela busca construir cenários exclusivos para as organizações, identifica fragmentos de futuros possíveis que já estão evidentes no momento e podem ser importantes elementos na construção de estratégia de diferenciação desses negócios. E apontamos, a partir daí, direções estratégicas factíveis. Em síntese, diferenciar previsões plausíveis de mera especulação começa por método. Nós defendemos muito esse aspecto aqui. E termina, obviamente, em responsabilidade. Método para ouvir o presente com atenção, com curadoria de sinais, cenários, experimentos de baixo risco e responsabilidade para escolher futuros desejáveis, não apenas possíveis, né? Ou seja, o impacto em pessoas e territórios e não só em indicadores de curto prazo do negócio. Quando combinamos isso com acesso e participação, conhecimento aberto, formação acessível, redes ativas, interiorização dessas informações e inclusão de perfis diversos, os futuros deixam de ser promessas distantes e passam a ser projetos coletivos, feitos de pequenas e boas decisões cotidianas.
Muito obrigada, Daniel Pires. Agora a gente vai de música no Cosmopolita, Flaviola e o Bando do Sol.
Podia ter esquecido matado ou perdido já faz tanto tempo, tanto que eu podia até ter esquecido. Já faz tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que eu reclamo pelas coisas que eu amo. Até ter esquecido, ou nascido outra vez.
Cosmopolita.
Yeah. Se for preciso, canto um hino.
Louva a morte.
Viola e noite enluarada, no sertão é como espada. Esperança de vingança. O mesmo pé que dança um samba, se preciso vai a lutar.
Capoeira,
quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Para defendê-la se levanta e grita:
eu vou!
Mão, violão, canção, espada e viola enluarada pelo campo e cidade. Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando
liberdade.
Quem tem de noite a companheira, sabe que a paz é passageira. Pra defendê-la se levanta e grita: eu vou! Porta, bandeira, capoeira, desfilando vão cantando liberdade.
Do lado do bem,
A gente ouviu aí Pêndulo com Gatos de Apartamento, Viola em Luarada, Marcos Valle, Passos Escuros, Evo 84. Isso inclui você, Ney Vansória. E o bloco abriu com O Tempo, do Flaviola e Bando do Sol. A gente vai pro intervalo e o Cosmopolita logo, logo tá de volta. Fica com a gente.